além das paixões de ideologias, agora é a hora de pensar em la economia. Pero ainda é muito temprano para ter uma visão clara da situação futura. E também é natural que todo cambio de governo genere certa inseguridade. Mas ao quando se trata de um cambio que podemos chamar um cambio radical em comparação ao pensamento econômico que está em prática até lá 30 de dezembro e ao pensamento econômico que se adotará. É isto que se está agora em mais dentro de la preocupação, do pensamento de los brasileiros que estão mais atentos à questão. Bueno, o tema é que o mercado reacionou mal ao resultado das eleições. Isto porque a promessa de Lula da Silva de romper com o teto de gasto público, é dizer, gastar mais do que arrecada por o governo. Isto trajou grande instabilidade ao mercado financeiro, compreende?
Sí. Fernando,
Bueno,
analizando un
sí.
poco también, antes de meternos a toda la parte más económica, quería analizar un poquito el resultado de cómo se comportó el bloque social del pueblo brasileño, ¿no? Esto también, más allá de que es un empate técnico, con casi menos de un punto de diferencia en el porcentaje, cerca de 2 millones de votos de diferencia, para un país tan grande y masivo como el de ustedes, realmente es muy poco, ¿no? La diferencia entre uno y otro, podemos hablar de que el país está mitad con Bolsonaro, la mitad con Lula. Ahora digo, me da a mí la sensación, ¿no? Vos me dirás cómo lo ves en el día a día, que es quizás diferente a las apreciaciones o los números o la información que llega a los otros países. Da la sensación de que a la clase media en Brasil los ayudó a proyectarse hacia arriba con la actual gestión de Bolsonaro. Y me da a mí la sensación de que quedó un poco más relegada la clase trabajadora con menos ingresos. Al votarlo a Lula, intuyen de alguna manera que les va a dar un mejor estilo de vida o calidad de vida a la clase que menos tiene.
Ser verdade, é verdade. Isto é por isso que esse momento traz muita intranquilidade, insegurança, porque o que passa é que essas promessas têm sido reafirmadas, as promessas de rompimento do gasto público, de dizer que vai gastar mais do que arrecada o governo, traz uma insegurança para esta classe média, que é uma classe que trabalha e paga seus impostos e quer ter um alcance melhor em sua vida. Pero, sem prejuízo de esta classe mais renegada, que precisa de uma atenção, de políticas públicas com mais pegada na questão social. Isso é inegável. As promessas têm sido reafirmadas por importantes líderes cercanos a Lula da Silva, alguns que certamente nomearam para algum de seus futuros ministros. E como resultado, a dia e hoje, as ações das principais empresas públicas têm caído muito nas bolsas de valores, principalmente no índice Ibovespa, que é a Bolsa de São Paulo. Isto pode significar que Lula vai ter algumas dificuldades para avançar com seus programas de assistência a esta população que está mais à margem de la economia, de lo consumo, compreende? Precisamos ter uma visão de que trazer inseguridade para o mercado nunca é bueno, nunca é bueno. Pero, em particular, creio que desde um ponto de vista econômico, os primeiros anos do futuro governo de Lula serão tranquilos. Mas a partir de aí se há uma preocupação, porque as reservas do Brasil, desde 2021, as reservas de La Plata, né, de las divisas do país, desde 2021, aí caído. Em 2021, tínhamos 362 mil milhões de dólares, e para este ano, 2022, como 338 milhões de dólares. Em outras palavras, quando o futuro governo agora anuncia que vai aumentar os gastos públicos, que não vai respeitar o teto das despesas, e há uma depreciação do valor das empresas públicas, não significa que a plata vai sair do Brasil, o que vai dificultar com que essas políticas de ingresso de esta população mais carente, que necessita se ingressar em la economia formal, ter consumo, ter buenas assistência de saúde, de educação, de tudo mais, se pode ter mais dificuldade. Isto é o ponto clave, o aumento de gasto público e a ruptura do teto de gasto. Este é o ponto que o mercado, digamos, não queria escutar, né? Mas, fora isto, vamos mirar, porque ainda não apresentou, Lula da Silva não apresentou, não definiu nem anunciou ainda o nome de seu futuro ministro da Economia, o que é muito raro isto, não? Mas não vejo com muito temor, digamos, no futuro de Brasil. Pero,
Fernando, Fernando, sabes que acá en Argentina, al menos en diferentes medios nacionales y los especialistas también, lo notaron en esta ocasión a Lula da Silva menos tirado a la izquierda y más a la parte del centro, ¿no? Dentro de esa dualidad lo notaron un poco más cerca del centro y no tan a la izquierda como quizás en gestiones anteriores. ¿La apreciación es la misma o sigue siendo el antiguo Lula da Silva?
Bueno, mire, fez muchas promesas y su campaña fue hecha encima de programas radicales do punto de vista de la condução de la economía y de la condução de su gobierno como general. Mas não há como avançar para este lado mais à esquerda, porque há um detalhe muito importante que tranquiliza a nós, que é o Congresso Nacional. Não há como em Brasil governar sem o apoio do Congresso Nacional. E no Congresso Nacional há a maioria de los eleitos para o próximo mandato, é uma maioria de centro-direita. Ainda que Lula tenha algo em torno de 168, 169, alguma coisa assim, de deputados de esquerda, vai ter que negociar muito. Por quê? Porque a aprovação dos principais temas necessita de 2/3 do Congresso, 2/3, compreende? Então, é possível que Lula venha mais para o centro e abandone muito de suas promessas de campanha, que era umas promessas mais radical em la esquerda, mais que agradava mais la esquerda radical. É possível, sim, você está correto.
Fernando, de manera sintética, pues ya estamos también al cierre del programa, contame un poquito de la reacción de la gente, del malestar, del corte de rutas. ¿Fue tan así como se publicó en los diferentes medios o fue un poco más tranquila la situación de los cortes y de rutas y demás?
Bueno, es una insatisfacción general, no hay que esconder. Esto ficou claro. que há uma insatisfação geral, porque a classe trabalhadora, a classe média e tudo mais, o agronegócio está muito descontento, isso é natural. Houve sim, acá, eu estou em uma zona de departamento Triângulo Mineiro, que é uma área core de Brasil, como se fosse o coração de Brasil, para se cortar a ruta de norte a sul, de leste a oeste. Estamos acá. Então, acá há muito corte de ruta e está aparentemente tranquilo. Não há, assim, nenhum evento em todo o Brasil mais grave. E eu creio que a hora para amanhã isto vai estar cerrado. São manifestações que estão dentro do direito democrático de manifestar. A mim não me gusta corte de ruta, a mim prefiro que se há o protesto, que seja na ruta, que pare os caminhões, mas não cortar a ruta, porque não se sabe a dificuldade das pessoas que estão na ruta. Eu sou uma pessoa que uso muito a ruta e muitas vezes tenho problemas que não se pode misturar com outros temas, embora seja um movimento legítimo e democrático.
Fernando, ha sido una gran satisfacción volver a conversar con vos. Seguramente en los próximos días volveremos a charlar para ver cómo se va acomodando la transición y cómo asume también el cambio de gobierno y de gestión y de política económica y también esto que va a repercutir también a manera internacional, que también vamos a hablar eso en la próxima ocasión, de cómo también los diferentes presidentes del Mercosur se han expresado con estas elecciones. Fernando, le mandamos un gran abrazo.
Muchas gracias, Hugo. Un gran abrazo a todos los tamarqueños y para nosotros es un honor hablar con ustedes.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí estaba el profesor Fernando Abdala, quien es habitualmente un trabajador en relaciones interinstitucionales para el Mercosur del estado de Minas Gerais, Brasil, contándonos un poco de lo que han sido las elecciones en Brasil con el triunfo Lula da Silva y lo que va a conllevar la transición para su nueva gestión de gobierno.